Ao som de pandeiros, tamborim, batuque, viaje comigo, Brasileiro da Silva, pelos ritmos da nossa cultura brasileira.
Seja lá fora, na comida ou na dança, no artesanato, cantoria ou na festança, seja na rua, na escola ou na feira, se vê a face dessa gente brasileira. Brasil, sua gente, essa mistura, uma mistura de primeira, é a gente brasileira.
O Brasil é um país musical. É o que muitos dizem, e tem razão. A gente brasileira gosta muito de cantar e dançar. E faz isso para se divertir e festejar. Música e dança estão presentes em vários momentos da vida da gente. Nas festas em comemoração à chegada da estação das chuvas e o fim da estiagem. Nas celebrações para pedir uma boa colheita, agradecer o recebimento de alguma graça ou em devoção a um santo. Na viagem de hoje, conheçam um pouco mais das músicas e danças de nossa cultura. Nossa herança cultural que faz de nós brasileiros. Um dos ritmos que marcam o Brasil em quase todo o Nordeste é o coco ou o samba de coco.
Dona Selma, chegue pra nos alegrar.
O coco chama-se coco, mas é uma dança folclórica da antiguidade, do tempo, dos escravos. Existia escravo, agora que não existe mais, mas existia escravo no meio do mundo, meu Deus. Então essa dança começou desse tempo.
Eu moro em Olinda, vou cantar coco por lá. Eu moro em Olinda, vou cantar coco por lá.
A dança do coco, como disse a artista popular Selma do Coco, assim como outras danças e músicas populares, tiveram sua origem num passado distante. Definir com exatidão onde e quando surgiram é quase impossível. Por meio de transmissão oral. E nesse processo, muitos desses ritmos foram sendo esquecidos ou modificados. O coco, no entanto, permanece vivo no cotidiano da nossa gente.
Vai tirar coco, Manuel, vai tirar coco pra eu dançar.
Vai tirar coco, Manuel, vai tirar coco pra eu dançar. Ei,
Manuel, vai tirar.
Entenda mais sobre a origem do samba de coco com o pesquisador pernambucano Leonardo Dantas.
O coco vem do batuque, né? Do batuque negro, que acontecia acompanhado por palmas de mão e percussão, né? Ele tem sempre uma roda que fica respondendo o refrão e sapateando com os pés e acompanhando e respondendo na palma de mão. E no centro tem o tirador do coco, ele balançando um ganzá, ele canta um refrão, o refrão é respondido, depois ele sai tirando loas.
Agora, meu bem, agora, agora que eu tô querendo, eu sou feito da manteiga, tô tudo me derretendo.
Agora, meu bem, agora, agora que eu tô querendo, eu sou feito da manteiga, tô tudo me derretendo.
É, minha gente, eu já participei de muita roda de coco. E olha, não canso de admirar o tirador de versos do coco, conhecido também como coqueiro. É quem improvisa a música e anima a roda. É interessante observar que a letra do coco, em geral, fala de amor e paixão. E o pandeiro é o instrumento que marca o ritmo e dá o tom da dança. Não há brasileiro que resista a esta música.
E na via esquerda, mas se vê a terra.
Deixa eu passar com meu navio de guerra.
Sem dúvida, brasileiro, o ritmo do samba de coco é contagiante. Por causa de sua riqueza melódica, acabou por influenciar o samba carioca, como afirma o pesquisador pernambucano Leonardo Dantas.
O coco teve a influência vital no chamado samba, aquilo se chamava também de samba, o samba rural. E o mais importante, com a Guerra dos Canudos, as tropas levaram, sobretudo com as tias baianas, levaram o coco para o Rio de Janeiro. E lá ele foi chamado de samba de roda, ou como se chama, samba de partido alto. E nada mais é do que o coco. Alguém canta um refrão e o tirador canta o resto da melodia. Do coco também teve também a origem a ciranda, que é o que também é uma dança bem característica da Zona da Mata e litoral de Pernambuco.
A riqueza do coco pode ser verificada na diversidade de estilos que se pode encontrar nessa dança. Selma do Coco descreve as modalidades de coco.
Tem três tipos de coco. Tem coco de bigada, tem coco de roda, que é o meu, e tem coco de praia. O coco de praia é quase o ritmo de ciranda. Agora só não é ciranda, porque ciranda pega na mão, né? Assim, e o coco de praia não, é, pode brincar à vontade, sem pegar na mão de um outro. O coco de embingada é que eu dou a embingada para a senhora e a senhora dá outra para mim. Aí faz aquela roda. Aí eu vou de novo e boto a embingada na senhora e a senhora dá em mim. E o coco de roda, aí você vai sambando e vai fazendo a roda. Aí sambando, todo mundo solto, do jeito que você quiser. É feito quem dança frevo. Dança de todo jeito, né? E dança solta. Justamente é o coco de roda, é assim.
Boa parte de nossas danças e músicas é uma herança dos negros. Foram eles que trouxeram para o Brasil o batuque, um ritmo que influenciou o coco e se misturou a outros tipos de músicas e danças. Um bom exemplo da fusão entre a música negra e branca é esta música que você ouve ao fundo, o lundu.
É o primeiro gênero afro-brasileiro da canção popular no Brasil. Na sua origem, foi uma dança sensual de negros e mulatos em rodas de batuque. Depois, o lundu acabou se firmando como canção no final do século XIX. O pesquisador Vicente Salles conta um pouco dessa história.
Olha, o lundu é outra tradição que é da dança, da lúdica brasileira, que tem uma história muito mais brilhante, porque é muito mais conhecida. Há uma bibliografia extensa e há compositores que chegaram a ter grande projeção na música popular brasileira. Um dos nomes mais famosos é o Xisto Bahia, né? Com seus lundus. Xisto Bahia foi um cantor do século XIX. O principal instrumento era o corpo, que é o nosso principal instrumento musical, artístico. É o nosso próprio corpo, onde a gente tem a voz para entoar, e temos os pés e as mãos para fazer o ritmo, né? Então, na base do lundu, nós tínhamos alguns instrumentos africanos que hoje estão completamente desaparecidos. Como, por exemplo, a sanza. A sanza é uma espécie de instrumento com um pequeno teclado, tocado com os dedos, era dedilhado. E emitia um som muito interessante, além dos tambores, o berimbau, a sanza, o piano de cuia, que era outro instrumento que ainda existe em áreas muito restritas no litoral de São Paulo, né?
Boa noite, povo, que eu cheguei mais uma vez apresentar meu baiana. Boa noite, povo, que eu cheguei mais uma
Outro ritmo da nossa cultura brasileira é o siriá. É um tipo de dança semelhante ao carimbó, mas com uma coreografia muito mais elaborada. O siriá é uma das mais bonitas manifestações da dança brasileira. Marca registrada da cidade de Cametá, no Pará.
Entendo um pouco mais sobre as origens do siriá, ouvindo a explicação do pesquisador Vicente Salles.
Olha, o siriá não é propriamente uma dança ritual, é uma dança de folguedo. Ela era comum em alguns quilombos da redondeza. Então é uma dança de origem negra e incorporada a festas tradicionais da região. São Benedito, São Raimundo, São Sebastião. Então era uma dança que se associava as festas religiosas. Era uma espécie de a parte profana das festas religiosas. O ritmo se deriva do batuque, do velho batuque, e era uma dança de roda com pares que se alternavam, né? Tipos do velho samba.
Um ritmo musical que pega a gente brasileira pelo coração é o cururu. Uma música típica das terras do Planalto Central do Brasil. Para quem não conhece, eu explico. O cururu é uma espécie de desafio que envolve dança e música, geralmente apresentado em festas públicas populares ou religiosas. Há várias explicações para a origem do cururu. Alguns estudiosos acreditam que surgiu da mistura das culturas indígena, portuguesa e africana. Mas há quem diga que o cururu só foi uma adaptação brasileira de cantos de origem portuguesa. Outros acham que o cururu foi influenciado pela mistura do misticismo indígena com os ofícios celebrados pelos padres jesuítas. Bem, as explicações são variadas, mas o que a gente sabe é que o cururu foi mudando ao longo dos tempos.
Venha, homem pantaneiro, mulher do meu Pantanal, na roda do siriri, no cururu vem rodar. Venha, homem pantaneiro.
É, brasileiro, você tem razão. O cururu perdeu o sentido religioso que possuía no passado. É o que diz o músico e estudioso do assunto, Roberto Corrêa.
Cururu antigamente tinha um caráter religioso. Tem o verso e a toada. Tem uma parte que eles sabem cantar, eles fazem duetas, cantam sempre em dois. E tem uma parte que é improvisada. Então havia muita disputa entre os cantadores. Então, na parte improvisada, havia disputa, principalmente sobre, por exemplo, sobre a Sagrada Escritura. Atualmente, já perdeu esse caráter religioso por conta que eles não têm mais informações que eles recebiam, aqueles livrinhos da igreja, tinha lá falando sobre a Sagrada Escritura, eles decoravam aquilo, alguém lia para eles. Enfim, isso se cantava no cururu. E hoje ainda continua sendo uma dança muito popular no Mato Grosso, principalmente de Cuiabá, que é impressionante o tanto de cururu que tem nos arredores, vamos dizer assim, de Cuiabá. Então eles formam a roda e dançam em roda, em círculo.
Muito apreciado na região centro-oeste, o cururu tem seu ritmo marcado pela viola de coxo. É um instrumento típico do Mato Grosso, feita a partir de pedaços grossos de madeira. Quem conhece bem essa viola é o músico Roberto Corrêa.
É um instrumento parecido com alaúde, um pequeno alaúde. Ele tem esse nome coxo, por conta que é coxa, aquela tora de madeira escavada. Então, que coloca sal pro gado aqui no sertão, né? E esse instrumento, ele é esculpido em forma de viola, uma viola com o braço bem curtinho, e escavado. Sem o tampo, ele seria realmente um coxo. Aí as pessoas colocam um tampo com um pequeno furo ou sem furo e colocam um cavalete e cinco cordas, encordou o instrumento com cinco cordas.
A roda que eu fio nela, baiana, oi, 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 é só eu que ponho a mão, baiana, oi, oi, oi.
Seja qual for a música ou dança, o certo é que muitas das festas típicas da nossa cultura popular estão ligadas à vida da nossa gente, seja no trabalho, no campo ou nas crenças religiosas. E você, professor, pode considerar essa riqueza cultural presente na vida do aluno na hora de ensinar a ler e a escrever. Por isso, professor, reúna sua turma e proponha trabalhos na sala de aula com as músicas e danças da comunidade. Pesquise os ritmos e instrumentos musicais da região. Mergulhe nas letras das músicas. Entenda as origens do vestuário usado nas danças, a coreografia, o ritual da festa. Tudo isso pode ajudar muito na interação do grupo e tornar a alfabetização mais interessante para os alunos. Alunos que são, acima de tudo, gente brasileira.
Brasil, sua gente, essa mistura, uma mistura de primeira, é a gente brasileira.
Produção, Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.